facilitar sobre essa questão vincular, né, das pessoas idosas e do mundo, a questão do acolhimento. Então, vai ter um dramaturgo que ele vai fazer uma performance teatral,
que
melhor
chique.
Dizendo.
Vocês estão demais. Vocês arrasaram na programação, diga.
Eu só queria dizer...
Já finalizando...
Já finalizando, né? Eu só queria dizer uma coisa, né? Que toda essa atividade, tudo isso que nós estamos fazendo, tem uma visão clara da psicologia social opcionista.
Tá toda
ela está toda engajada, né, nos princípios dessa relação, da interação social dos seres humanos.
Gente, a gente sabe que foi muita coisa, a programação está incrível, muita coisa para a gente aproveitar, ainda está em tempo de você fazer sua inscrição. Então vai lá no dia 12, se chega perto dessa programação toda e olha lá o Instagram do CIEG, C-I-E-G, né?
C-I-E-G,
CIEG. Beleza, procura @cieg.br.
Arroba CIEG Bahia. Desculpe que ainda não está no ar a programação. A rádio está pegando em primeira mão.
Então daqui a pouco vai estar lá, você confere. Obrigada, então, meninas. Obrigada. Parabéns antecipado para o aniversário de 30. Obrigada, Marquinhos. Obrigada a você que esteve com a gente. E você, Jussara, que quer o CIEG lá para dar uma palestra, deixe seu contato aí, tá? Entre em contato com o CIEG, que essa palestra vai acontecer na sua instituição. Beijo grande, até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9384 ou siga no Instagram @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra
Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Para o curso gratuito Jogos de Aposta, Cuidado na Rede de Atenção Psicossocial, foram prorrogadas até 2 de junho. A formação é oferecida pela Fiocruz Brasília, em parceria com o Ministério da Saúde, para profissionais da saúde que lidam diretamente com os impactos desse fenômeno no dia a dia da população. Popularmente conhecidos como BETs, os jogos de aposta fazem parte da cultura e do lazer de muitas pessoas, mas em alguns casos podem se tornar um problema que afeta a vida cotidiana, a saúde e as relações sociais. O curso é direcionado a profissionais da rede de atenção psicossocial e da atenção primária à saúde. As aulas são online, com carga horária de 45 horas. A coordenação é do Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, da Fiocruz Brasília, junto com o Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. A coordenadora pedagógica do curso pela Fiocruz Brasília, Olga Jacobina, reforça que a capacitação é fundamental para preparar os profissionais diante do avanço das apostas no Brasil e do aumento da procura por atendimento especializado.
Principalmente instrumentalizar esses trabalhadores para poder prevenir, cuidar das pessoas que estabelecem relações problemáticas com jogos de aposta, na perspectiva da atenção psicossocial de redução de danos. Não no sentido de julgar ou trazer essas pessoas para um lugar de maior sofrimento, mas de acolhimento, poder orientar, cuidar e dar outras perspectivas de encaminhamento em relação a situações tão problemáticas que tantas famílias brasileiras vêm sofrendo, né?
Dividido em 4 módulos, o curso aborda desde a história dos jogos de aposta até os desafios atuais. O conteúdo inclui estratégias de prevenção, intervenções psicossociais e ações para fortalecer o trabalho em rede. Ao todo, são 20 mil vagas disponíveis em todo o país. A formação desenvolve habilidades como identificar comportamentos de risco, construir projetos terapêuticos, acolher famílias e atuar de forma integrada no território. Quem concluir o curso recebe certificado digital gratuito, emitido automaticamente pela plataforma. As inscrições podem ser feitas no site fiocruzbrasilia.fiocruz.br/cursos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Cardeal FM 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor. conhece os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios? Eu já quis ser bailarina. Não esqueço e continuo ainda sei lá. Minha vida me alucina. É como um filme que faço.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Bom, a violência no trabalho abrange comportamentos abusivos, físicos ou psicológicos, que humilham, ameaçam, constrangem o trabalhador, violando a sua dignidade. Eu convidei para retornar à Voz das Mulheres a advogada trabalhista, especialista em Direito do Trabalho, Maria Renata Carvalho, que vai também nos explicar como prevenir a violência no trabalho deixou de ser apenas uma obrigação legal e passou a ser uma decisão estratégica. Bom dia, Renata, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Primeiro dizer da minha satisfação em voltar a esse espaço,
que
né?
Que bom.
E de ter a oportunidade de falar sobre prevenção e combate à violência, que é algo que é um propósito na minha vida, promover, melhorar os ambientes de trabalho, né? Eu tenho muitos anos de advocacia empresarial. Sim. E percebi que não adiantava só resolver processo, né?
Sim,
a gente precisa ter uma postura ativa.
Com certeza. A gente tem falado sobre a legislação de um modo geral, como a legislação brasileira é robusta.
Sim,
né? Sobretudo a gente falando até da violência contra a mulher, das tipificações. Mas existe porque existem demandas.
Sim, né? Com certeza.
A lei está aí, é necessário. Então, a gente tem que somente cobrar que se pratique. E fazendo um parêntese, eu já falei da outra vez, eu vi Renata, menina, adolescente. Acompanhei
verdade.
Um pouquinho. É
verdade.
Mas, sim, Renata... sobre esse tema, né? Prevenção de violência no trabalho, que inclui, como eu falei anteriormente, assédio sexual, assédio eleitoral, assédio moral, que deixou de ser apenas uma obrigação, como a gente acabou de falar, como você acabou de registrar, de uma legal, né? O compliance, né? Ou seja, seguir todas as práticas da empresa, as políticas, os procedimentos que são usados, mas não. Hoje é uma estratégia para o sucesso da empresa.
É uma decisão estratégica e uma estratégia para o sucesso.
Não tem
porque, assim, o principal ponto, não existe uma empresa produtiva que não ofereça um ambiente de trabalho saudável.
Sim.
E seguro para o empregado, né?
Sim.
E hoje, quando a gente entende ambiente de trabalho saudável e seguro, a gente não pode falar mais só de risco físico, biológico, químico, né? A gente tem que falar desses riscos que...
Sim.
Hoje está até... É uma palavra que a gente já está mais familiarizado, que é o risco psicossocial, né? Que está relacionado a essas questões de violência. Sim. No ambiente de trabalho. Então, assim, é uma decisão estratégica. Claro que existem os marcos legais,
sim,
né, as obrigações,
claro,
legais, mas é uma decisão estratégica porque é uma forma de manter esse ambiente de trabalho saudável, seguro e produtivo. Todo mundo quer um ambiente de trabalho produtivo.
Esse é o resultado. Que
com certeza.
Esperam.
E prevenir e combater violência é manter esse ambiente,
sim,
de trabalho produtivo.
Sim, sim. Né? Eu hoje até repostei, né, recebi uma postagem sobre, assim, a partir de maio, as escolas estarão obrigadas a tratar a saúde mental dos seus professores como um risco ocupacional, que é outro ambiente de trabalho,
sim,
né?
Sim, sim.
E isso já é tarde até, né? Porque o que a gente tem visto também, fazendo assim um adendo, não está... Está muito complicado e está crescendo, né? A gente falava dos jovens, né? Preocupação da gente com os jovens hoje, que estão mais violentos, praticando mais violência. É lamentável, mas a gente está fazendo a nossa parte aqui.
Sobre isso, dentro daquilo que a gente estava conversando mais cedo, né, Márcia? Eu me sinto decepcionada quando eu percebo que são os filhos da minha geração Isso. Que hoje estão promovendo violência Isso. contra a mulher, violência de um modo geral, e violência contra a mulher de forma específica, um recorte específico, né? E isso vai crescendo muito se a gente entra nos contextos de interseccionalidade, né? Isso, então, se a gente vai para as comunidades em que a formação e a informação não chega, para pessoas... de origem afrodescendente,
mais vulneráveis,
mulheres, pessoas vulneráveis, então isso só vai piorando. E não perca de vista que isso também se reflete nesses ambientes de trabalho, né?
Sim, sim.
Então, a violência, o assédio sexual, essas outras violências nos ambientes de trabalho, quando você faz um recorte relacionado à mulher, isso se agrava ainda mais, isso. né? A mulher, ela é mais vulnerável a essas violências.
E, curiosamente, ontem eu fiz, né? Porque a Voz das Mulheres é informação, a gente fala sobre tudo. Eu convidei uma CEO, né, jovem,
sim.
que é a Lívia Vilar. Ela é fundadora da LK Aluguel de...
Sim!
E conversando com ela a respeito disso, ela disse que hoje, para você até, né, falando que ela está atenta, da forma dela de gerir a empresa, ela está atenta para que outras... não aconteçam esse tipo, né? Ela tem um vínculo de confiança.
Sim.
Né? Uma mulher faz a diferença também, né, Renata?
Não deveria, né?
Mas faz. Não deveria, mas faz. E ela falando sobre os jovens, né? Quando você recruta uns jovens para trabalhar, como é difícil, mais difícil do que uma pessoa mais madura, porque o jovem hoje, qualquer coisa, ele desiste.
Sim, verdade. A persistência não tem sido uma característica dessa nova geração, né? Dessa nova geração de trabalhadores. Quando você fala que a CEO, mulher, de uma certa forma, traz um olhar diferente nas relações, isso eu também entendo que é verdade. Mas eu entendo que a gente precisa capacitar as lideranças.
Isso,
né?
Mas não tenho dúvidas.
Todas as lideranças precisam ser capacitadas. E essa é uma medida extremamente importante no combate e na prevenção das violências.
Sim, na transformação, né,
sim,
Renata?
Sim, porque muito do que a gente vê nos ambientes tóxicos, as situações estão relacionadas a um problema de comunicação,
sim,
né?
Sim.
A um problema de não compreensão da necessidade de uma comunicação não violência. A ausência de uma compreensão de que precisa existir clareza, né? As pessoas, elas não são claras em relação às suas expectativas e às atividades que querem que o empregado desenvolva.
Sim.
Se você não faz isso com clareza, a médio e longo prazo, isso vai gerar insatisfação, isso. vai gerar conflito isso. e, no final das contas, gerar processo também.
E a gente falava sobre isso também, porque a liderança feminina tem essas peculiaridades, né?
Sim.
Fala com mais clareza, tem mais empatia. Mas quando a gente fala, né, sempre... Porque é assustador os índices de acaba a gente sempre voltando para isso, né? Da violência, que a gente está falando de violência de gênero também no trabalho. A gente pensa, né? Como não adianta nós mulheres sozinhas tentarmos transformar isso. A gente tem que envolver os homens. Eu tenho um quadro, eles por elas. Ó, Nili Brito, Nili, ela diz assim: bom dia, Nili, prazer ter você aqui acompanhando. Ela diz: tema extremamente pertinente e mais do que nunca necessário. Ninguém melhor para trazer esse tema de forma tão assertiva que Renata Carvalho. Parabéns pelo programa, Márcia.
Ah, eu agradeço, Nili, pelo comentário, pelo elogio. É, a gente tem que também se acostumar, viu, gente? Até elogio sobre a nossa capacidade,
sim.
sobre a nossa atividade,
sim.
porque
é preciso se reconhecer.
Elogio que foca na capacidade é elogio positivo,
isso,
né?
Isso.
É diferente, porque às vezes as pessoas perguntam: ah, mas eu posso elogiar, não posso elogiar, posso falar, qual é o limite para não ser invasivo, para não ser um assédio? Gente, quando a gente foca na capacidade, na qualidade técnica, não tem problema nenhum. Todos os espaços, isso é permitido. O que não pode é a gente ficar ressaltando característica física, né, Márcia?
Sim, sim.
É o jeito como a pessoa se veste, sim, o jeito como a pessoa fala. Isso não é o importante. O importante é a capacidade técnica.
Com certeza. E pensando, né, nesse contexto que a gente está falando, né, que além dos assédios mencionados, moral, psicológico, assédio sexual... a discriminação de gênero, né? Que é uma violência no ambiente de trabalho, né? O tratamento desigual, injusto, baseado, né, no gênero, os salários inferiores, né, que ainda recebemos, dificuldade de ascensão profissional. Sim. O chamado, eu gosto de falar disso, para a gente desconstruir o teto de vidro, que são as barreiras invisíveis que impedem as mulheres de ascender os cargos mais altos.
Sim,
né?
Sem dúvida.
E
hoje
a gente precisa derrubar essas barreiras.
Com certeza.
Esses entraves.
Recentemente, eu tenho quase certeza, na semana passada já houve a divulgação, né? Porque hoje em dia, até para falar dessa questão de violência no ambiente de trabalho, prevenção, combate, o primeiro marco legal que traz como obrigação para a empresa realizar capacitação anual, realizar políticas e realizar procedimentos para apuração de violências no ambiente de trabalho, o primeiro marco legal é uma lei que chama Emprega Mais Mulher. Então, o primeiro marco legal para isso, para combater, prevenir violências, criar políticas específicas e procedimentos específicos para apuração de violências, está diretamente relacionado a manter uma segurança no ambiente de trabalho para a mulher. A lei, ela é uma lei, a lei Emprega Mais Mulher, o programa Emprega Mais Mulher.
Que bom você trazer isso.
O programa Emprega Mais Mulher, ele traz justamente medidas para a manutenção e o ingresso da mulher no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Então, quando você fala do teto de vidro, das barreiras invisíveis, tudo isso guarda uma relação direta com esse marco legal. E foi a partir desse marco legal que começa toda essa movimentação jurídica, né? Eu digo muitas vezes assim, né? O direito é uma ciência social.
Sim.
O mundo, ele se transforma, as relações sociais, elas se transformam, e o direito fica ali, ó, correndo atrás dessas mudanças sociais para regular as relações, né?
Sim.
Então, justamente isso, esse marco legal, ele começa por um olhar para a mulher. Mas, quando traz essa preocupação, a prevenção, a política, o procedimento, traz para toda a classe trabalhadora, para
sim,
todas as pessoas,
sim,
trabalhadoras.
Sim. Independente, né?
Exatamente.
De sexo. E também existe, a gente vai falar de tudo, né? Existem esses preconceitos equivocados, né, que precisam ser superados, aí por isso que a gente está falando aqui, e a crença associada às mulheres, da alta sensibilidade, a baixa, relacionando a alta sensibilidade com a baixa produtividade. E como é o Dia das Mães, no domingo eu vou citar, né, a relação das mães, que acham que cai o desempenho depois que os filhos nascem, e isso é mito, é preconceito, né? E isso é considerado, é chamado de penalidade da maternidade.
Sim, sim. E isso não faz nenhum sentido,
nenhum,
né? A gente
sentido.
Tem que lembrar que a grande maioria dos lares brasileiros, elas têm uma mulher,
sim,
à frente,
sim,
que faz, inclusive, a promoção da subsistência daquela família,
sim,
né?
Sim.
Então, não faz sentido dizer que alguém...
Funcionalidade, né?
Pronto. Não faz sentido dizer que alguém é menos produtivo porque é mulher quando a gente se depara com as mulheres sendo os líderes, né, da maior quantidade de lares no país, né?
Isso.
Então, isso já, só daí eu já mato esse mito, no meu ponto de vista.
Mas é.
Eu já jogo
já
uma pá de cal nesse,
já
nesse mito. E assim, e do ponto de vista, falando sobre essa questão, né, da limitação, dessa perspectiva de limitação, que não existe, que não é real, da mulher por conta da questão da maternidade... ainda falando sobre prevenção à violência como estratégia, veja, se alguém é reconhecido enquanto empresa, né, por ser uma empresa que entende que uma mulher, por sua sensibilidade ou por suas questões relacionadas à maternidade, não tem a mesma produtividade que um homem, veja que isso gera um dano reputacional, né? Olha o tamanho do dano reputacional de alguém ser reconhecido enquanto empresa como uma uma empresa misógina ou como uma empresa que realiza a discriminação da mulher.
É verdade.
Olha, Márcia, tem uma situação, eu não posso entrar assim em muitos detalhes, mas como é um processo e processo é público, esse Sim. especificamente ele não é em segredo de justiça. Sim. Existe uma grana de cadeia de restaurantes que fazia no processo seletivo a seguinte situação: colocava todo mundo na sala que estava ali pleiteando a vaga e aí pedia para que as mulheres se levantassem. As mulheres se levantavam. Das mulheres que se levantavam, o selecionador, né, aquela pessoa que estava ali para fazer a seleção, dizia: veja bem, as mulheres que não têm filhos podem sentar e as mulheres que têm filho permaneçam de pé. E assim ficavam de pé as mulheres que tinham filhos. No final das contas, eles perguntaram, a pergunta do selecionador foi: as mulheres que têm filhos menores de um ano mantenham-se em pé e as que têm filhos maiores de um ano podem sentar. Essas mulheres que ficaram em pé foram retiradas da sala e a seleção acabou para elas.
É incrível, viu? É o retrato.
Você entende,
né?
Isso?
Entendo. É sobre isso.
É sobre isso. É um dano reputacional para essa empresa. Sim. Enorme. Sim. Porque houve uma ação civil pública por conta disso e essa ação civil pública trouxe luz para essa situação misógina, né, discriminatória, e um dano reputacional gera até a possibilidade do consumidor não usar mais aquele produto.
Isso, a imagem, né, fica completamente. Rembrandt tem que fazer novamente, mudar tudo, porque está esse dano já desconstruiu muita coisa que essa empresa...
Com certeza. Eu adoro usar esse exemplo nos treinamentos que eu faço, nas capacitações. E quando eu falo sobre isso...
A imagem foi.
As pessoas ficam assim: meu Deus, é verdade. Eu falei: é verdade. Pode pesquisar na internet, vocês vão encontrar, viu?
Eu ontem falei sobre essa expressão. Eu adoro essa frase. E vou falar hoje novamente. Lidere como uma mãe.
Verdade. A verdade nisso, viu? E aí veja que a gente já trouxe aqui duas situações muito importantes que mostram que a prevenção e o combate à violência são estratégias, decisões estratégicas, né? São estratégicas para a empresa. A questão da produtividade do ambiente, né? Sim. Porque ambientes de trabalho que não são saudáveis, que não são seguros, não são produtivos. E o risco do dano reputacional. Né? Que gera prejuízo. Ninguém que tem empresa quer prejuízo, não é?
Só gera prejuízo.
Se não por todas as obrigações legais, se não por uma obrigação humanitária que seja para não gerar prejuízo.
É isso. E resumindo tudo que a gente está falando, é preciso sim, fomentar o protagonismo, incentivar o protagonismo feminino nas empresas.
Com certeza. Quando recentemente foi divulgado que as mulheres atualmente, né, é um atendimento relacionado, né, ao Ministério do Trabalho, que de 6 em 6 meses traz o resultado das análises, né, de para buscar a equiparação dos salários, né? Chama equidade salarial, igualdade salarial.
Sim.
E recentemente houve a divulgação e as mulheres atualmente recebem 21% a menos que os homens. E não é porque tem uma diferença na atividade que é desenvolvida, não é por uma diferença de produtividade, não é por uma diferença de qualidade técnica, é exclusivamente por serem mulheres. Isso é um absurdo.
Isso. É inconcebível, é inaceitável, né? Porque não cabe mais, né? Nós estamos em 2026, essa violência de gênero nas empresas. Não cabe. Porque, como você disse, confirmando, reafirmando o que você disse, traz grave risco jurídico, operacional, com consequências grandes, né, na reputação, como você veio falando, corporativa.
Com certeza. Riscos jurídicos muito sérios.
Muito sérios.
Porque a gente não tem só um aumento de processo, um aumento de indenizações por dano moral, né? Existem as ações coletivas, como a ação civil pública, ações do sindicato, que geram danos morais coletivos, que esses são em valores muito substanciais, né? Isso tudo é risco jurídico. E o risco do ambiente seguro, Márcia, sabe?
Sim.
A gente tem que pensar em qualidade de vida para o trabalhador. E isso é produtividade. De novo, não existe produtividade em ambientes de trabalho que não mantém que não garantem segurança e saúde.
Isso, né? Isso. A saúde da empresa também depende disso.
Sem dúvida, porque a empresa, ela é um CNPJ, ok? Sim. Mas ela é formada por CPFs. E CPFs adoecidos não podem produzir um CNPJ saudável.
É isso, né? E eu acho que... lembrando que o que a gente está falando tudo aqui, a legislação brasileira evoluiu, novos mecanismos legais, mas a gente vê ainda, né, penalidades, mas a gente vê ainda na prática acontecer.
Com, né, certeza.
Esses a aplicação de violência, né?
A aplicação prática da lei não é fácil, né? Deveria ser automático, mas a realidade é que não é. E o que a gente, e a utilização de um espaço como esse, né, para a gente falar sobre isso, da mesma forma como a utilização de espaços de treinamento, de capacitação, são formas, maneiras da gente conseguir trazer essa consciência, né? Essa consciência tanto para as pessoas, né, quanto para os gestores que lideram essas pessoas jurídicas.
Isso. Né? Você trouxe um exemplo, eu lembrei anos atrás, já faz bastante tempo, que uma amiga me contando que onde ela trabalhava, quando é um ambiente normal, né? Um ambiente bom entre os colegas e também hierarquicamente estava. Mas tinha um diretor financeiro que ele só ia à empresa, era o sócio, ele só ia no final do expediente.
Sim.
Então, quando ele chegava, era todo mundo tremendo e ele gritando e ele xingava todo mundo. Quando ele via ver o resultado ou algum erro, era xingamento.
Ai, meu Deus do céu, isso é inconcebível.
Inconcebível, hoje não cabe. Eu queria ver hoje, entenda. Infelizmente, tem que ter lei.
Tem que, né, ter lei. Tem que ter lei, pra tem conter... que ter compliance, estruturas de compliance complexas.
Isso.
Por quê? Porque você falou aí, ah, é uma questão de um diretor, né?
Isso.
É, uma questão que envolve uma diretoria, que é uma alta liderança, né? Para que o empregado ele tenha segurança e proteção para falar sobre isso, sobre a existência dessa violência, a empresa precisa ter compliances estruturados que permitam os tais procedimentos especiais para apuração dessas questões, que permitam que a pessoa fale de forma anônima, né? Que permita que a apuração seja efetivamente realizada e que qualquer decisão seja tomada com imparcialidade. Perfeito. Isso é a estrutura de compliance que traz.
Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial. Vou botar aqui o nosso imagem padrão. Voltamos daqui a pouco.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil.
Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né?
Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece a Lei Geral da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A proposta foi de autoria do Ministério do Esporte e aprovada por ampla maioria, agora seguindo para a apreciação do Senado Federal, e se aprovado, o texto vai ser encaminhado à sanção presidencial. Um dos pontos centrais do projeto é a autorização do pagamento de um prêmio de R$500 mil a cada jogadora que participou do torneio experimental da FIFA, que foi realizado na China em 1988, e da primeira Copa do Mundo Feminina em 91. Ao todo, cerca de 30 ex-atletas poderão ser contempladas. Essa iniciativa ela não é inédita e ela se inspira no previsto na Lei Geral da Copa do Mundo Masculina de 2014, onde premiou 51 ex-jogadores e sucessores legais dos campeões mundiais de 58, 62 e 70. Essa medida representa um reconhecimento inédito às mulheres que ajudaram a construir o futebol feminino brasileiro em um período marcado por restrições e invisibilidade. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Deixa eu colocar aqui o nosso... Estamos de volta, estou conversando com Maria Renata Carvalho, que é advogada especialista em direito trabalhista. Eu estou até colocando aqui, Renata, que eu tinha salvo, que a gente coloca o tema aqui na frente, mas a gente está falando sobre violência no trabalho, né, que já não é, não significa somente, né, não tem um viés legal somente. Hoje é uma decisão estratégica. A gente precisa ter bem-estar no trabalho para que a empresa tenha saúde. Deixa eu botar aqui. Saúde, né? Que a corporação tenha saúde. Olha, Mariana Carvalho. Bom dia. Tratar a violência no trabalho não é apenas com o intuito de cumprir normas legais, mas é importante para alcançar o sucesso dos negócios e obter ambientes seguros e... Deixa eu ver que ela tem mais coisa aqui, viu? Bom, só saiu aqui. Ambientes seguros. E é uma verdade. A gente falou sobre tudo isso, Mariana. É necessário ter um ambiente saudável para...
E seguro, né?
Seguro. Até prosperidade da própria empresa,
sim,
né?
Sim, sim. Não existe prosperidade, não existe negócio,
sim,
né, que traga resultados positivos, sim, em um ambiente tóxico, num ambiente...
Não cabe.
Não cabe.
A conta não fecha.
A conta não fecha, Márcia. A conta não fecha, minha gente. Não fecha.
E também a gente está falando nesse cenário, né, para quem até começou a acompanhar o programa agora... Né, tem também incidência de microagressões, ou seja, a gente falando em gênero, interrupções em reuniões, né, ou dificultar o acesso das mulheres, até nas redes, né, atitudes muitas vezes de piadas, brincadeiras, sim, né, sim, que isso é comum, sempre desqualificando a mulher. E isso, gente, provoca um ambiente extremamente hostil. E o isolamento da trabalhadora. Porque a gente está falando mais sobre gênero, porque são as mulheres que mais sofrem violência.
Sim. Essa questão mesmo de denominar essas microagressões como brincadeira. Porque no corriqueiro a gente fala, uma brincadeira, brincadeira. Gente, essa não é mais a perspectiva para visualizar isso. Né? Microagressão tem nome. É microagressão, não é brincadeira.
Sutis.
Mas existem. E aí tem dois pontos assim relacionados à questão da microagressão, né? Tem um videozinho no YouTube, não é difícil de encontrar, sim, que fala de picada de mosquito, que é a microagressão sendo vista como várias picadas que acontecem, né, de forma reiterada, né? Vão machucando, sim, e geram uma explosão. Aí, o segundo ponto, eu faço uma brincadeira nas capacitações. Vixe, pior que eu vou dar spoiler aí, eu tenho capacitação semana que vem, mas vamos lá. E aí trago algumas frases que as pessoas dizem que são brincadeiras, sim, e que são microagressões, às vezes até mais do que microagressões, e vou enchendo um copo de água com essas frases. E aí chega um momento que a água transborda, né? E é justamente isso. Microagressões reiteradas vão gerar um desconforto tão grande... que pode gerar o adoecimento, a insegurança do ambiente de trabalho, né? O adoecimento do empregado, que também, de novo, isso, vai gerar um problema de produtividade.
Isso. Né? E hoje a gente está vendo, né, nesse cenário, quantas trabalhadoras, né, ou trabalhadores, estão com a síndrome de burnout, sim, afastados, sim, né, que é muito grave, sim, isso. Sim. E Mariana está concluindo aqui que ela diz ambientes seguros para as pessoas... para as mulheres se sentirem mais valorizadas, protegidas, evitando o absenteísmo e a rotatividade.
Eu não tenho dúvida disso. Esse é, inclusive, um dos pontos que evidenciam que a decisão por prevenir e combater violência é uma decisão estratégica. Porque turnover é perda de talento, sim, gente. Perder talento, sim, é perder dinheiro também. Sim. Né? Perder talento é perder a oportunidade da empresa realizar grandes coisas, né? Grandes situações, grandes coisas. E, além disso, é perder dinheiro, porque é custoso para a empresa, Márcia, fazer uma recontratação. Né? Porque ela vai ter que ir para o mercado, ela vai ter que buscar as pessoas para realizar aquela tarefa e vão ter um período de adaptação dessa nova pessoa para que ela chegue no ponto máximo de entrega. Então, não é uma... Não. Não faz sentido. Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum.
É, mais uma vez, a necessidade de entender essa prevenção e esse combate como uma decisão estratégica. Porque senão você perde dinheiro.
Tudo que a empresa não quer é perder dinheiro.
Aí, de novo, se não for pela obrigação legal, se não for pela sua responsabilidade de manutenção desse ambiente seguro e saudável, que seja, porque senão você perde dinheiro.
Verdade.
Escolha por qual motivo, mas faça.
Exatamente. Não tem saída, né? E uma outra coisa também que eu queria falar, né, sobre essas desigualdades de gênero, né, estruturais, culturais, a gente pensando no, nas mulheres negras, né? É, também, não só nas mulheres negras, mas eu vou começar a falar da disparidade de poder.
Sim.
Então, são tantas
vieses. São tantas interseccionalidades.
É isso, viu? E isso se manifesta no ambiente laboral.
Com certeza. Eu participo, viu, Márcia, de um grupo...
Daqui a pouco a gente fala sobre os grupos mais vulneráveis.
É, eu participo de um grupo de estudos, né? Sim. Desde o ano passado, do TRT, sim, da EJUD, da Escola Judicial, e que fala sobre posturas antidiscriminatórias, né? Direito antidiscriminatório, combate à discriminação. E quanto isso foi importante a minha participação para justamente enxergar mais essas interseccionalidades, porque não é a questão só de ser mulher, é uma questão de ser mulher, de ser mulher negra, de estar numa população
muitos
mais vulnerável.
Né?
Quando você soma todos esses marcadores, aí você toma a consciência efetiva de que a gente precisa fazer alguma coisa.
Urgente.
E é ontem.
Para ontem.
Ontem.
Para ontem.
Ontem.
É verdade. E eu pensava, não tem muito tempo, né, que as pessoas aceitavam tudo, né? A violência, as microagressões, por falta de oportunidade, por necessidade. Né?
Sim,
então,
sim.
Como ficavam, com uma saúde mental, como sofriam, né, essas pessoas, mulheres e homens, mais mulheres, porque vivemos num país misógino e machista. Mas eu falo de um trabalhador de um modo geral.
Sim, né? sem dúvida. Muitas pressões.
O que é que eu posso fazer?
E muitas questões.
Porque se não reage, o medo de perder o emprego, né?
Aí, assim, tem dois recortes aí, né? O recorte de empresas estruturadas, do ponto de vista dessa questão do compliance, de um procedimento para apuração. E aí, dentro desse recorte, é isso que vai dar segurança para que a pessoa leve essa questão? Né, faça uma denúncia dentro da própria empresa para que isso seja apurado, né? E tem a situação das empresas que não têm essa estrutura, e mesmo empresas de pequeno porte podem ter essa estrutura, né? Ainda que seja com uma contratação terceirizada,
sim,
uma assessoria, né? Mas não deixar de ter essas estruturas, porque se essa questão não for trabalhada dentro da própria empresa, vai ser trabalhada fora. Né? Então, vai ser denúncia para o Ministério Público do Trabalho, denúncia para o Ministério do Trabalho e do Emprego, e para a Justiça do Trabalho vai virar processo, entendeu? Então, são dois recortes aí.
Isso. E a cultura machista permeando, né?
Sim, sim, sem dúvida.
E eu penso, né, quantos trabalhadores... Eu conheci alguns casos assim, que até suas ideias, suas estratégias... Né? Às vezes colocavam assim, inovações e eram roubadas pelo superior.
Sim, sim.
Você entendeu? Uhum. Quando ela passava para ele, né? Isso tudo, né? Suas inovações, sua capacidade, seu desempenho, uma ideia muito importante, né? Um eureka, ele
sim.
Aí.
Sim, sim.
Levava para ele, levava os louros.
Isso é uma formatação da violência de gênero? Muito comum,
sim.
Muito comum. Você falou mais cedo aqui da questão das interrupções, né?
Sim.
Não só a interrupção, mas às vezes aquela questão de tomar a frente da situação para explicar algo que a trabalhadora já tinha explicado. Como se não coubesse à mulher a possibilidade de ter um trabalho.
Exatamente.
De explicar, né? De ser compreendida. E aí acontecia e acontece muito essa questão das ideias. Eu tenho um exemplo sobre isso, em que a mulher, ela desenvolveu completamente o projeto, né? Teve uma reunião prévia com o líder, e na hora de apresentação do projeto, quem apresentou foi o líder, como se ele fosse um projeto dele. Né? Só que existiam evidências de que tudo estava sendo desenvolvido por ela e não por ele.
Eu estou assistindo uma série, curiosamente, que isso acontece, né? Em que, uma série coreana, mas eu estou trazendo a nossa realidade, em que um homem, um rapaz jovem, ele levou como diretor, como escritor, roteirista, e ele levou um roteiro, né, para uma produtora, e a mulher que era responsável sacou que
pelo jeito da escrita.
Era um roteiro escrito por duas mãos e que tinha uma mulher.
Sim, sim.
E era a melhor parte do roteiro. E ele não colocou crédito para ela.
Ela teve a sensibilidade de identificar isso.
Identificou, disse para ele e não aceitou o roteiro. Sem ela, não acreditasse. Quanto já aconteceram? Tinham mulheres que tinham colocado até nome de homem para poder no passado.
Sim.
Né? Mulheres que começaram, como escritoras, né? Que estavam. Talentos, né? Que não tinham espaço, porque o mundo era muito mais machista e era um viés, né? Que muito mais preconizado pelos homens. Então, ela tinha que colocar pseudônimo ou um nome masculino para poder ela produzir e lançar um livro.
Não só na literatura, mas também nas artes, né?
Em tudo.
Pinturas.
Em tudo.
Lembrei aqui de alguns exemplos. E isso acontece no mundo corporativo.
Isso, essa analogia.
Não era para acontecer, mas acontece. Eu não posso dizer que pode acontecer, porque não é para acontecer. Não é para acontecer, é que não pode. Mas acontece, né? Exatamente.
Então são roubadas, e sobretudo com as mulheres.
Sim, sim. Acontece mesmo.
Então,
essa questão da interrupção também. Olha, eu vou lhe dizer, me lembrei aqui, eu devia ter uns 26, 27 anos, né? Coisa de 20 anos atrás, mais ou menos. E eu lembro de uma situação em que eu estava numa reunião com diretores homens, dois diretores homens, e algumas mulheres gerentes, e eu. E como era difícil para mim, que estava sendo contratada para ir até lá, para falar sobre riscos e soluções. Então, eu tinha sido contratada para ir lá, para a reunião, explicar de acordo com a minha expertise. Né? Como era difícil para mim terminar uma frase nesse contexto. Era difícil eu terminar uma frase, porque eu era interrompida.
O tempo todo, né?
E isso é péssimo para a mulher, porque a gente acaba desenvolvendo, Márcia, alguns mecanismos para tentar vencer isso. Primeiro mecanismo, mudar o jeito de falar. Então, eu acabava acreditando que se eu falasse mais alto, ou fosse eu a interromper, que essa questão seria resolvida. Não ter, assim, uma face tão simpática, né? Diante das situações. Então, eu achava que eu tinha que fazer cara de mal e falar alto para resolver isso.
É incrível,
com,
né?
Com o tempo, a maturidade, a gente vai melhorando, né? Sim. E a gente vai conseguindo colocar a nossa autoridade e qualidade técnica pela autoridade e pela qualidade técnica, e não pela voz ou pela cara.
Exatamente.
A gente, né?
A gente falou isso, pelo conhecimento.
Pelo conhecimento.
A mulher vence pelo conhecimento. Eu adoro assistir séries intimistas e série que fala sobre tudo isso, sobre desigualdade. E ontem, eu estou assistindo uma outra semana passada, em que tinha uma revista, um jornal, e tinha uma das colaboradoras jovem, mas ela era de um dinamismo, aquela que caça, também ética, que caça furos, que sabe, mas que a ética permeia. Mas ela, quando ela começava, vai ter isso, ou ela descobria alguma coisa, e ela trabalhava demais. Ela dizia assim, esqueci o nome dela. Ela incorporou os colegas, e as colegas também a sentiam. Ela agora entrou no modo homem. Pelo amor de Deus. Uma menina dinâmica, curiosa, sabe, inteligente, atualizada. É modo homem. Como se uma mulher não pudesse, né, ter todos esses talentos e tem de sobra.
Sim. Como se a gente precisasse vestir uma roupa que não é nossa.
Isso.
Para caber, né?
Isso.
Para realizar, para ter o reconhecimento da nossa capacidade técnica, né?
Você imagine, ela, aí o povo todo dizia, gente, aqui era um modo homem, aí ela saía para...
E aí, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Para vocês todos, né? E para a Márcia em particular. Com o tempo, isso acaba gerando uma questão muito séria para a mulher, porque, em certa medida, a gente fica sendo masculinizada, né?
Quando é.
Quando o feminino é tão maravilhoso.
Exatamente. Né? Para se encaixar, para...
Deixar que alguém ampute o feminino em você para caber em nenhum lugar. Isso pode ser permitido. Nas relações pessoais, nas relações profissionais, nos ambientes de trabalho, em sua casa. Você não tem que amputar o feminino, pelo amor de Deus.
E ainda existe isso, né, Renata? Eu falei isso também no programa. Se você é uma líder mais assertiva, né, uma líder que cobra mais, então você também... Ela tem como é que se diz? Ele dizer assim. Faz logo uma associação com o homem.
Com
né?
Masculinidade.
Ela tem
né, características
uma linha que, masculina. Né? Muitos rótulos vão sendo. Muitas camadas, né? Muitos rótulos vão sendo. Não, é verdade?
Eu acredito
então,
nisso.
Então, se é uma líder que cobra, que também ela vai ser rotulada.
Não faz sentido
general,
nenhum.
General, ainda tem essa, é isso, é aquilo. É. E não tem nada a ver o estilo de cada pessoa, é a forma que você... Contanto que seja respeitosa e que dê bons frutos, você pode ter uma comunicação positiva, mas não, você tem que ser rotulada, né? Olha, o general está aí. O general, a gente ouve isso.
A clareza de comunicação, a assertividade... A forma de realizar a cobrança não tem nada que ver com gênero.
Isso,
não tem nada que ver com gênero. Não tem nada a ver com
essa peculiaridade, essa capacidade. Como a gente tem ainda um minuto e alguma coisa,
diga.
A gente voltando a falar que a gente estava falando sobre, sobre a discriminação, sobre o preconceito,
e os recortes,
sobre os recortes, sobre essa questão, voltando para as mulheres negras que são atravessadas pelo racismo, né? pelo racismo, pelo machismo, e a gente sabe que precisa provar mais ainda, lamentavelmente, né? Para poder ter, até na base da pirâmide, para poder ter um salário, né? Mais com, até com as mulheres brancas, enfim, e essas sofrem mais violência pela própria vulnerabilidade. E, a gente precisa...
e aí eu coloco um ponto para você que a gente estava falando da questão do relatório de comparações salariais, né? Buscando a equidade salarial, que quando você vai para o recorte da mulher e a mulher negra, a diferença salarial já vai para 40%.
Isso.
Né? Então, se para a mulher está ali na casa dos 20%, para a mulher negra a perda é de 40%. Então, quando você compara um homem branco com uma mulher negra, a mulher negra ela está recebendo 40% a menos de remuneração. Isso. Né? E aí quando a gente vai para a questão da vulnerabilidade, da liderança dessa mulher,
são mães de família, são chefes de
que
família,
são chefes
a responsabilidade ainda é maior.
Aí a questão vai ficando cada vez mais séria, né? E mais em um lugar ainda mais necessário de combate e de prevenção, porque discriminação salarial, minha gente, é discriminação.
Sim.
E
sim.
Discriminação é violência no ambiente de trabalho,
sim,
né?
Sim.
E aí tem consequências e consequências sérias, porque aí, de novo, a gente tem marco legal para isso, porque a gente tem uma legislação que fala da necessidade, né, da obrigação de equidade salarial.
Sim.
E ela traz três consequências de cara logo. A multa administrativa para a empresa que não consegue resolver essa questão de diferença salarial entre gêneros. A necessidade de pagamento da diferença salarial para a empregada prejudicada. E a possibilidade dessa empregada prejudicada, por conta de uma questão de discriminação, e aí o recorte de discriminação de gênero, ter o reconhecimento de um dano moral e a obrigação de uma indenização. Então, a gente, de cara por essa discriminação, que é uma violência, a gente já tem três consequências.
Pronto. E aí, eu digo, informação é poder e a gente está fazendo aqui a nossa parte. Mas, infelizmente, Renata, foi muito bom. Poxa, informações assim, super relevantes. Obrigada mais uma vez, até uma próxima, até o Café com a Resenha. E obrigada aos ouvintes. Um abraço, Renata. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Se quiser se despedir também.
Obrigada a todos e todas. A todo mundo que esteve aí tomando atenção com essas informações. Informação é poder, conhecimento é libertação, é libertador. E se vocês quiserem mais informações relacionadas a essas questões de assédio, discriminação, me sigam no Instagram, mariarenata.trabalhista, que
tem muita
informação. A gente sempre coloca conteúdo, eu comento algumas decisões, enfim... É uma fonte de conhecimento e informação.
Isso. Obrigada. E amanhã a gente vai falar, próximo ao Dia das Mães, a gente vai falar, eu vou conversar sobre a violência na maternidade atípica. Então, a Heloísa Braga está chegando. Fique com Deus. Obrigada e até amanhã.
Amém.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela